Antes de continuar e começar a mensagem dessa manhã, eu queria fazer dois convites para você. Um é para você se juntar a gente em oração, todos os dias, 6:30 da manhã, no Instagram da IBMA, Oficial IBMA. A gente tem tido um movimento de oração desde março do ano passado. É bastante tempo e Deus tem abençoado. Eu sei que muita coisa tem acontecido nessa igreja, muita coisa que a gente tem sido surpreendido, são respostas de oração, e esse encontro tem nos abençoado. Então, convido você, 6:30 da manhã, no Instagram, pastor, não consigo acordar esse horário, estou ocupado, a live fica disponível, você pode assistir em outro momento. Um outro convite é, quem assistiu as palestras da Target aqui? Olha, nesse culto melhorou um pouquinho, né? Muita gente não assistiu, não ouviu, e a gente pensou que é o seguinte, não dá para você perder. Então, a gente está disponibilizando hoje às 20h18, 20 horas, hoje às 8h18, nós vamos estrear o podcast da IBMA. E aí nós vamos estrear com as palestras da Target. A gente começa hoje com o Rafael Abdala, que todo mundo amou esse pregador. E ele vai hoje à noite às 20h18, todos os dias da segunda semana nós vamos ter, nesse horário, 8h18, 20h18, um podcast para você ouvir e ser abençoado também. Então vem para o YouTube, dá uma olhada, a gente está espalhando bom conteúdo. A internet tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. A gente quer aumentar a quantidade de coisa boa na internet. Amém, irmãos? Sejam super bem-vindos aqui mais uma vez. Se é a sua primeira vez, que seja a primeira de muitas. Nós estamos meditando sobre a cruz de Cristo, o poder da cruz de Cristo. É interessante que no cristianismo a cruz de Cristo ela está presente. É, quando você entra numa igreja católica, eu gosto bastante de visitar as igrejas históricas, quando a gente passa, você tem lá a cruz de Cristo, um Cristo crucificado, em outros lugares uma cruz vazia, mas a cruz ela faz parte do cristianismo, ela faz parte da história. Mas hoje, nessa manhã, eu quero perguntar e eu quero te provocar se ela faz parte da sua história. Porque muitas vezes nós conhecemos a cruz de Cristo como cruz histórica, como cruz de ensino religioso, ou a gente conhece uma cruz até como decoração. Tem gente que põe uma cruz na casa para proteger a casa. Tem a mandinga evangélica também, né? Você coloca uma cruz ali para ficar protegida. E o que nos protege é a presença e a mensagem da cruz. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você se lembrar o dia que você chegou aqui, ou o dia que você se converteu, o que você sentiu? O que você ouviu naquele dia? O que mudou a sua vida depois que você chegou aqui? Eu estava olhando para a Érica a hora que a gente estava cantando. A Érica, ela chegou no musical de Natal aqui na igreja. Ela e o Marcelo vieram conhecer, trazidos por um amigo. E depois a Érica e eu tive uma conversa com a Érica, os filhos. E eu tive uma conversa com a Érica e o Marcelo para fazer o batismo deles. O que Deus tinha feito na história deles. E é impressionante o que Deus fez na sua história. Depois vem os seus pais, depois vem a sua família, esses dias sua sobrinha dançou no musical, esse poder da mensagem da cruz, ela vai chegando num coração, numa vida, numa família e vai mudando. O que mudou na sua vida quando você ouviu sobre a mensagem da cruz? Na verdade, eu quero que você saia daqui hoje realmente convicto de que a mensagem da cruz, ela muda a sua vida, ela muda a sua história. A mensagem da cruz, ela transforma você, ela muda você por dentro. A mensagem de hoje é a cruz que muda o mundo interior. Nós vamos falar de mundo interior. Quando eu falo de mundo interior, eu estou falando de alma e de espírito. Espírito é a presença de Deus, o fôlego de vida. Nós temos o espírito em nós e esse espírito que nos dirige, ou deveríamos ter o espírito em nós. Nós temos o fôlego da vida, mas nós também temos a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E a nossa alma e o nosso espírito precisam estar debaixo da autoridade de Cristo, precisam estar impactados pelo poder da cruz de Cristo. Não um impacto histórico, nem um impacto artístico, mas um impacto espiritual que muda a nossa vida. Porque quando a nossa vida muda por dentro, sabe o que acontece com uma pessoa quando ela muda por dentro? Ela muda por fora. Eu quero dizer para você o seguinte, muitas das dores que você sente, muitos dos impactos negativos que você tem sofrido na sua família, na sua conduta, no seu pensamento, nas suas emoções, tem a ver com a falta do impacto da cruz de Cristo na sua vida. A gente se submeter, pastor, você está dizendo que eu passo dificuldade porque eu não acredito na cruz de Cristo? Não, nós vamos ter dificuldades, mas o encontrar o caminho e viver em paz em meio às dificuldades tem a ver com a cruz de Cristo impactando a nossa vida. Quando o seu interior muda, o seu exterior muda. A gente está vendo hoje o nosso país sofrendo. Nosso país está sofrendo, tem muita dor, tem muita polarização, tem muita transformação, tem uma desacomodação muito grande. Mas a gente só vai se sentir acomodado ou estável quando a gente, de fato, se submeter ao poder e autoridade da cruz de Cristo na nossa vida. Amém, irmãos? Não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de entender o significado, o que, que aconteceu na cruz de Cristo, quando Cristo vai à cruz, entrega a sua vida pela humanidade, o que aconteceu naquele lugar. Enquanto você não se submeter a isso, você vai ficar procurando e alguma coisa vai ficar faltando. Paulo escreveu aos Efésios, Efésios capítulo 2, versos 1 a 10, e disse assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Espiritualmente mortos. Essa vida sem Deus, essa vida humana, essa vida carnal. Por que que Paulo estava dizendo isso? Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Olha que interessante esse texto. Quando o homem desobedece a Deus, ele se submeteu a um espírito do mal. Então a humanidade sem Deus está sendo controlada por esse espírito do mal. Eu não estou falando de político e nem falando de partido, não é nada disso, não leva para outro lado. Eu estou falando de poderes espirituais. A humanidade sem Deus está debaixo do maligno. É por isso que a humanidade, ela procura e não encontra. É por isso que a humanidade se movimenta e não consegue achar paz. Tem um escritor americano, o Oscar Wilde, e ele disse que ele procurou de todas as maneiras e ele não conseguiu, então ele se lança nas paixões. Quem conheceu um pouco da vida dele sabe que ele foi um boêmio e ele falou assim: eu vou me esbaldar e eu vou agora no prazer dessa vida. E ele então chega a uma conclusão que onde ele chegou depois de desfrutar todos os prazeres dessa vida? Ele chegou numa horrível infelicidade. Então, uma pessoa sem Deus, debaixo da autoridade maligna, ela tenta preencher esse vazio de alguma maneira. Às vezes é a questão sensual, mas às vezes é a questão do consumo, às vezes é a questão do trabalho, e ela vai chegar num lugar horrivelmente infeliz. E Paulo estava dizendo isso aos Efésios. Porque vocês desobedeceram a Deus e vocês estão debaixo dessa autoridade que os controla. De fato, todos éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Se a humanidade continuasse nesse lado, nessa direção, o que aconteceria com ela? O salário do pecado é a morte. A humanidade estava condenada. Uma das razões pelas quais eu tenho tanta misericórdia com as pessoas é porque as pessoas, a humanidade já está condenada. Eu não condeno ninguém, sabe por quê? Porque a humanidade está condenada. A humanidade sem Deus está condenada. E o nosso esforço é para ajudar a humanidade a sair daqui e passar para o outro lado. E aqui é a boa notícia de Paulo nesse texto. Ele continua. A humanidade, todos estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar a todos, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois, pela graça, vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la, pois Deus que nos fez como somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. O que que Paulo estava dizendo nesse texto aqui? Ele disse: olha, vocês sem a cruz de Cristo, a alma de vocês sem a cruz de Cristo tem uma condição. Mas a cruz tem um poder incrível de mudar o mundo de vocês, de mudar o mundo interior de vocês. E quando a cruz, a mensagem da cruz te alcança e te transforma, você então passa a viver com uma alma com cruz. E eu quero falar com vocês nessa manhã: a alma sem cruz, o poder da cruz e a alma com cruz. No verso 1, ele começa dizendo que a alma sem cruz, verso 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A palavra morto aqui significa desconectado da fonte da vida. Sabe o que é uma alma sem Jesus? É uma alma sem vida, é uma alma sem fonte, é um corpo vagando. E você vive, mas não tem vida, porque vida só é possível em Cristo. Essa é uma pergunta que sempre me fazem, mas por que tem que ser Cristo? Porque a única maneira de uma pessoa viver é encontrar a fonte de vida. E a única pessoa que é fonte de vida é Cristo. Amém, irmãos? O único que ressuscitou, está vivo, é Cristo. Então, uma alma sem vida, ela está morta nos seus pecados e ela não tem essa fonte de vida. Como diz Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do Deus, do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. É uma condição terrível que a humanidade se encontra quando ela não se conecta a Cristo, quando ela não entende o tamanho da graça, o tamanho do amor, o tamanho da misericórdia. E o que acontece com uma alma sem cruz, uma alma sem vida? Ela vai seguindo o fluxo do mundo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vocês percebem que a sociedade, ela vai cantando isso, ela está buscando. Tem uma música que quando eu era adolescente, eu adorava cantar, ela chamava Tédio. Quem lembra da música Tédio? Do Biquíni Cavadão. Só assim, pô pastor, eu venho aqui, você vai falar música Tédio. Sabe esses dias em que hora dizem nada? E você nem troca o pijama, preferi estar na cama. Um dia a monotonia tomou conta de mim. Tentando meus problemas. Eu já tentei de tudo para livrar-me desse tédio, mas não tenho remédio. Essa é a humanidade, cruz sem alma. Ela vive num tédio. Ela vive num tédio, não sabe o que fazer. Ela faz música e não passa o tédio. Ela tem arte, mas não passa o tédio. Ela tem inteligência, mas não passa o tédio. Porque vida sem Jesus é vida no fluxo. Vai levando. Talvez você esteja vivendo com a vida no fluxo. Alguém, ou uma sociedade, ou um pensamento vai te levando. Esquece o biquíni cavadão, vamos voltar para a cruz de Cristo. Vida sem alma, vai no fluxo. Vida sem alma satisfaz a carne. O que você gasta a sua energia? Aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá conforto, aquilo que te leva para um lugar super tranquilo. E aí eu gosto de pensar nas drogas desse mundo. Tem as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Drogas ilícitas, todos nós aqui com certeza vamos reprovar. A gente vai falar de bebida, a gente é contra. A gente vai falar de droga, maconha, a gente é contra. Espero que sejamos. Mas quando a gente fala de drogas lícitas, comida é uma droga lícita. Uma que eu gosto muito, inclusive, gastronomia. As drogas lícitas, gastronomia, roupa, moda, sapato de 8 mil reais, Louboutin, cavalos, criação de cavalos. Aí a gente vai para outras coisas, mas talvez você não cria cavalo, nem sabe o que é um Louboutin, mas é Disney. Aí a gente vai viajando, a gente sai de uma viagem e entra na outra. Minha família acabou de chegar de viagem, né? Não estou falando para vocês, não. São os nossos consumos. Tem as drogas lícitas. Sabe uma coisa que pode ser uma droga lícita? Que você conhece a cruz, mas você não leva a cruz para segunda-feira. O seu trabalho pode ser uma droga lícita, que você começa às 5h30 da manhã e não para nunca. E aí você esquece que você tem família, pode ser uma droga lícita. Eu também gosto muito dessa droga, eu fico minha família me puxando para não entrar nela. Percebe, gente, quando você vive para satisfazer, uma alma sem cruz, ela satisfaz os desejos da carne. Uma alma sem cruz, ela vai no fluxo do mundo. Uma alma sem cruz, ela se torna merecedora da ira de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não está nessas coisas. Não que nas coisas lícitas, não estou falando que é pecado viajar, não estou falando que é pecado comer bem, não estou falando que é pecado se vestir bem, eu estou falando que é pecado, que é vazio você preencher, uma tentativa de preencher a sua alma com essas coisas, porque isso não preenche a alma de ninguém. Entendem isso? Alma sem cruz. O apóstolo Paulo fala sobre, muito sobre isso. A vida interior sem Cristo é uma condição terrível. Embora possa parecer prazerosa, o seu fim é a terrível infelicidade. Eu, quando li um trecho do livro do Oscar Wilde essa semana, eu disse assim, puxa, como é a condição humana, ela é, como é enganoso esse mundo. Como são enganosas as condições que o mundo vai colocando para a gente. Vai nos atraindo e vai nos levando para longe da mensagem da cruz de Cristo. É isso que faz a gente ficar debaixo do domínio de quem lidera esse mundo. Mas aí Cristo, Deus na sua infinita misericórdia, ele manda o seu filho para a cruz, e cruz, morte de cruz, sangue derramado, e ali acontece uma grande libertação. E Paulo continua falando sobre isso. Primeiro ele fala da condição da alma sem a cruz, mas ele fala, antes de falar da mudança, ele fala do poder da cruz. E aí eu quero lembrar com vocês o verso 4 ao verso 7, que ele diz assim, todavia Deus, preste atenção em algumas palavras, que é rico em misericórdia e grande amor, que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pode repetir isso? Pela graça, vocês são salvos. Coloca na primeira pessoa, pela graça, eu sou salvo. Pela graça, eu sou salvo, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A boa notícia da alma com Cristo, do poder da cruz, é que a alma com Cristo está viva, porque Ele nos deu vida. Quando alguém entende a mensagem da cruz de Cristo, de fato ele recebe a vida. Ele nos deu vida quando ainda nós estávamos mortos. O salário do pecado é a morte, mas a presença de Cristo na nossa vida nos dá vida. Uma vida que vale a pena ser vivida. A segunda coisa é que ele fala aqui do que Deus derramou sobre nós. Deus nos deu vida e nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Quatro palavras nesses versos que revelam o caráter demonstrado por Deus na cruz para nós. Misericórdia, ele derrama misericórdia, ele derrama amor, graça e bondade. É muito interessante porque às vezes a gente pensa o seguinte, eu vou encontrar com Cristo e o meu comportamento vai mudar. Eu quero dizer para você o seguinte, uma pessoa quando ela encontra com Cristo, o comportamento é o que a gente vê, mas muda muito mais do que o comportamento. O que muda? Uma característica, uma quantidade do caráter de Deus é derramado sobre uma pessoa quando ela encontra Cristo. Então você tinha a sua origem, você tinha a sua história, você tinha a sua personalidade, mas Deus vem e derrama misericórdia, Deus vem e derrama amor, Deus vem e derrama graça, Deus vem e derrama bondade. Então você passa a ter dentro de você uma fonte inesgotável de virtude. Deu para entender? Qual que é a diferença da mudança de comportamento e a mudança de fonte? Comportamento, você vai errar. Aí você aprende um outro e fica ali corrigindo o seu comportamento. Quando você tem uma fonte de virtude dentro de você, você erra, mas aquela virtude joga para fora aquele erro da sua vida. E você é renovado todos os dias. É isso que a cruz faz com a gente. Somos renovados, somos revigorados. É por isso que a gente não se deixa bater. É por isso que a gente passa dificuldade. É por isso que a gente passa dificuldade, mas dá a volta por cima. É por isso que a gente às vezes passa períodos difíceis, mas repentinamente a gente se renova, porque nós temos uma fonte inesgotável de virtude dentro de nós. Amém, irmãos? Cristo chamou da mulher samaritana e disse, se vocês crerem em mim, vocês vão ter uma fonte de água viva jorrando. E essa fonte de água viva vai limpando a gente todos os dias. É mais do que mudar o comportamento, ela muda você. Porque quando ela muda você, muda o comportamento. Esse é o poder da cruz. Nos dá uma vida, muda o nosso caráter e a cruz revela também o juízo de Deus. Mas ela revela o amor de Deus. Quando uma pessoa não tem a cruz de Cristo e não consegue entender isso, ela vai sentindo os efeitos dela ir para o buraco. Mas quando ela conhece a cruz de Cristo, ela experimenta vida, ressurreição e autoridade, uma coisa que só se encontra na cruz de Cristo. O texto nos diz que nós seremos ressuscitados com Cristo. Nós recebemos vida em Cristo, seremos ressuscitados com Cristo e recebemos toda a autoridade. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Sabe o que acontece quando você conhece a cruz de Cristo? Você estava desse lado. Aí ele muda você de lado. Ele põe uma fonte de água viva gerando dentro de você, jorrando dentro de você, limpando você. Você peca hoje e limpa de novo. Você peca e ele limpa. Mas também ele faz você mudar de lado. Então você sai debaixo daquela autoridade. E você fica debaixo da autoridade de Cristo. E sabe o que Cristo faz com seus filhos? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele pega, ele dá essa autoridade para cada um de nós. Nós temos o poder de Cristo que opera em nós e que opera através de nós. Então você muda de padrão, gente. Quando você encontra Cristo e se submete a Cristo, você muda de padrão. Não de padrão status social, mas você muda o seu padrão espiritual. A sua alma e o seu espírito mudam. Mudam e alcançam um novo lado. Com isso, o que que acontece? Você deixa de ser alma sem Cristo e pode ter a alma com a cruz. O que acontece? Como é a alma com a cruz? Ele descreve nos versos 8 a 10 a alma com a cruz. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus em Cristo Jesus para fazermos as boas obras de Deus. E aí que eu quero refletir com vocês aqui. O que é essa vida com a cruz de Cristo? A primeira coisa é que ela é uma vida cheia de leveza, porque pela graça vocês são salvos. Sabe o que a cruz de Cristo fez para você? Ela tirou um imperativo de coisas que você precisava fazer. Ela aboliu você de uma lista de regras. A vida sem a cruz de Cristo diz que você tem que fazer um monte de coisa. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que. Quando você encontra a cruz de Cristo, sabe assim, você não tem que nada. Mas você pode todas as coisas. Porque nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos amou. Em Cristo somos mais que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Percebe a diferença? Desse lado você tudo tem o quê? Desse lado você tudo pode. Em Cristo. Então é muito interessante. Quando uma pessoa passa num processo do celebrando, ela aprende que ela não tem que nada. Mas ela pode. E o tem o quê é um peso. Tem o quê é vida pesada. Tem o quê numa igreja, você tem que vir toda quarta-feira, você tem que vir de segunda a sexta, você tem que orar, você tem que fazer o jejum que o pastor mandou, você tem que ir para tal lugar. Já viveu essa vida de tem o quê? Talvez você já tenha vivido numa igreja do tem o quê. Isso é um peso. E quando você não tem o tem o quê, você está em pecado. E você vai ser condenado. E toda hora você é lembrado disso. Mas quando você encontra Cristo, ele fala assim, fiquem tranquilos, porque eu já fiz por você. Eu já fui para a cruz, você não tem que nada. Você só precisa me amar. Você só precisa submeter a mim. Porque em mim, você pode todas as coisas. Isso dá uma leveza para a nossa vida. Talvez muito da leveza que você encontra nessa igreja, apesar da gente ser uma igreja operante, ativa, a gente trabalha muito aqui, tem gente que confunde o excesso de trabalho com a leveza. Ah, eu achei que era leve. É impossível uma igreja de 7 mil membros ter pouca coisa. Se a gente não fizer nada, tem 7 mil pessoas para cuidar. Então já é bastante trabalho. Mas a leveza não é da quantidade de trabalho, mas é da forma como a gente trabalha. É da expectativa que a gente tem em relação àquilo que a gente faz. Porque a gente trabalha como se tudo dependesse da gente. Mas a gente ora, porque a gente sabe que tudo depende de Deus. Isso é uma vida leve. Então você vai mudando. Você tira o foco de você. Uma vida leve é tirar o foco de você, mas colocar o foco naquele que é soberano e pode e faz todas as coisas. Amém, irmãos? Uma vida pesada é você determinar uma coisa e ter que bancar uma determinação sua. Uma vida leve é você pedir a intervenção de Deus e descansar, crendo que Ele vai fazer o impossível e fará o melhor, porque a vontade dEle é soberana. Soberania de Deus é tudo posso. Quando você determina alguma coisa, você tem que. E aí você traz para você. Então saia do foco e deixa o foco na cruz de Cristo. Uma vida leve, pela graça vocês são salvos. O que que acontece quando uma alma tem a cruz? Ela tem uma vida com um propósito. O poema Ele é o cantor, eu sou a canção, Ele faz e a gente vai se... Deus se manifesta através de nós. Aqui você tem um peso de você fazer e bancar suas decisões. Aqui você entende o seguinte: eu fui criado por um propósito e Ele vai fazer, Ele tem o lugar certo, Ele tem a hora certa, Ele põe no lugar certo e Ele faz tudo. É dEle o querer e o realizar. E você vai entender que você foi criado para uma obra tão maior do que você mesmo, que é só você entregar-se para Deus e Ele, se não... A gente acabou de cantar aqui, que posso dizer, que posso fazer, se não me entregar-se a Deus. E quando a gente se entrega a Deus, Ele faz muito mais do que a gente pede ou pensa. Eu estava dizendo hoje com o Beto aqui, a gente vai entregando para Deus. Semana a gente tem falado muito nisso, né? Entregar para Deus. Eu conversei com uma pessoa essa semana, e ela disse: Sidney, eu conversava com a minha irmã, e ela disse: olha, o Sidney deve ter o toque de Midas, porque tudo que ele põe a mão dá certo. E eu nunca pensei nesse negócio. Aí eu disse assim para ela: sabe por que tudo que a gente está fazendo está dando certo? Porque a gente não faz nada que Deus mandou a gente fazer. Porque quando você faz uma coisa que Deus manda, Ele é o avalista do que Ele manda, aí vai dar certo. Agora, quando você faz o que você quer, você foi por sua conta. E aí depois para você se bancar. Então eu disse para ela assim: olha, eu agradeço o seu elogio, mas eu quero dizer que eu não tenho toque de Midas. Eu só tenho uma coisa. E é o que eu tenho trazido para a nossa equipe. A gente não entra numa coisa se a gente não tem certeza que Deus quer aquela coisa. Eu lembro quando a gente teve a pandemia aqui. Uma coisa que passou na minha cabeça assim: Deus não erra. Então, se Deus abriu esse espaço, botou a gente aqui dentro, o que, que vai acontecer? Ele vai sustentar a gente aqui. Amém, irmãos? Quando Deus manda você fazer uma coisa, fica tranquilo, porque aí Ele faz por você. Isso é o propósito de vida. Viver o propósito. Às vezes a gente quer alguma coisa, a gente conhece a vontade de Deus, a gente quer, sabe da vontade de Deus, a gente fala que Deus é soberano, que Deus tem uma vontade perfeita, mas a gente vai lá e faz o que a gente quer. E aí dá errado. Porque quando a gente quer e Deus não quer, não dá certo. Mas quando a gente quer e Deus quer, dá certo. Propósito de vida. Propósito de vida. Quando você tem a cruz de Cristo e se apropria desse poder, da autoridade que Cristo dá, você está de fato recebendo as virtudes que Ele entrega na sua vida. Você tem leveza, você tem propósito e você tem, sabe o quê? Uma vida frutífera de boas obras. Paulo começa falando que as obras, você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça. Mas uma pessoa salva pela graça, sabe o que vai terminar, o que vai acontecer com a vida dela? Ela vai ser uma pessoa operosa, ela vai ser uma pessoa frutífera. Quem está debaixo da cruz de Cristo, uma alma com a cruz de Cristo, ela é frutífera, então ela começa a fazer coisa que vai dar fruto. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se você permanece em mim e eu em você, você dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então quem faz é Ele, mas uma vida, uma alma que está submissa à cruz de Cristo, que está debaixo da autoridade espiritual de Cristo, essa alma dá fruto. E ela começa a frutificar. Sabe o que significa fruto no reino de Deus? Significa manifestação das intenções de Deus. O que significa dar fruto na sua casa? Você é um instrumento de Deus para manifestar as intenções dEle na sua casa. O que significa num casamento? Você é um instrumento de Deus para manifestar as intenções dEle na vida da sua esposa, na vida do seu marido. O que significa na vida profissional? Você é um instrumento de Deus para manifestar as intenções dEle onde Ele te colocou. Nós, como igreja, o que significa obras para nós? Expansão, prédio? Não. Essa igreja continuar manifestando as intenções de Deus na vida das pessoas, entendeu, irmãos? Enquanto essa igreja, eu e você, continuarmos debaixo da autoridade de Cristo, a gente vai ver aquilo acontecer. Nós vamos ver instrumentos chegar, nós vamos ver crianças sentar aqui, nós vamos ver famílias se converter, nós vamos ver muitas Éricas e Marcelo chegando, enquanto nós estivermos debaixo da autoridade de Cristo, porque é Ele quem faz. É dEle o querer, é dEle o realizar, e a gente precisa tirar o nosso time de campo e deixar que Ele trabalhe em nós. Amém, irmãos? Se tem uma mudança que eu quero ver acontecendo nessa igreja, cada vez mais crentes aqui, super competentes, apaixonados por Jesus, dedicando o máximo, sendo super generosos, mas ao mesmo tempo humildes, sabendo que se Cristo não botar a mão na nossa vida, nada acontece. Foi isso que eu falei para essa minha amiga essa semana. Eu falei assim: olha, uma coisa eu tenho certeza, se Deus tirar a mão da nossa vida, está tudo errado. E eu fiz uma analogia com a história da borracharia. A gente começou lá no auditório, pequenininho, em cima da loja de pneus. E hoje eu continuo em cima da borracharia. Só que a nossa borracharia hoje tem 14.400 metros quadrados e tem 7 mil pessoas, mas tem que ser a mesma pessoa da borracharia. Porque o dia que a gente achar que a gente é alguma coisa por causa de metros quadrados ou número de pessoas, acabou. Entendeu, irmãos? Entendeu o poder da cruz de Cristo? Que essa igreja continue debaixo da autoridade e do poder de Cristo. Que você continue debaixo da autoridade e do poder de Cristo. Não intelectualmente, mas espiritualmente e emocionalmente. Que Ele faça uma transformação profunda na sua vida. Mude a sua casa, mude o seu casamento, mude a sua empresa, mude o seu jeito de pensar e de se relacionar com as pessoas, para que a cruz de Cristo, toda a autoridade da cruz de Cristo, de fato, esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a nossa comunidade e agindo no mundo através de nós. O resultado disso vai ser uma vida frutífera. O resultado disso vai ser uma igreja operosa, vai ser uma igreja que dá frutos, vai ser uma comunidade que abençoa ainda mais pessoas. Essa tem sido a minha oração. Deus, trabalha com a gente, tira o que precisa ser tirado, coloque em nós o que precisa ser colocado, para que nós sejamos uma comunidade que de fato vive para a glória de Cristo, debaixo da cruz de Cristo. Uma alma sem cruz, a autoridade da cruz, e uma alma com cruz. Que lado você está? Se você pudesse passar agora no raio-x, qual seria o resultado da sua alma? Tenho cruz? Estou sem cruz? Ou tenho cruz? Estou vivendo por mim mesmo? Ou estou vivendo debaixo de uma autoridade espiritual, que é Jesus? Eu tenho o quê? Minha vida tem o quê? Eu tenho o quê? Eu vivo da ditadura, debaixo da ditadura do tenho o quê? Ou eu tenho experimentado a leveza do tudo posso naquele que me fortalece? Quem é você? Onde você está? Eu desejo que você esteja debaixo da cruz de Cristo e experimente tudo aquilo que Ele planejou para você. Feche seus olhos. Quero orar por você, quero orar com você, mas também quero perguntar nessa manhã se você quer mudar de lado. Talvez você entendeu nessa manhã que você está vivendo por você mesmo. Você está vivendo horas de tédio e deixando a vida te levar, mas você deseja viver debaixo da cruz de Cristo. Por isso eu queria dar uma oportunidade para você. Você quer mudar de lado, você quer receber Cristo no seu coração nessa manhã, levante sua mão. Eu vou orar por você. Tem alguém aqui? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Uma fileira inteira. Deus abençoe vocês. Que vocês vivam debaixo da cruz de Cristo. Não é aquela cruz religiosa, mas a cruz que Cristo morreu, a cruz que Cristo derramou virtude sobre a humanidade. Deus abençoe vocês. Mais alguém? Levante sua mão. Deus abençoe a senhora aqui à minha frente, amém. Lá atrás, desse lado direito, levante a sua mão. Deus abençoe o senhor aqui, amém. Mais alguém? Deus abençoe você, Deus abençoe você. Deus abençoe você aqui no meio, amém. Mais lá atrás, Deus abençoe você. Pode levantar sua mão bem alto. Deus abençoe você, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe você, amém. Deus abençoe a senhora aqui também, Deus abençoe você. Mais lá atrás, alguém? Desse lado, Deus abençoe você aqui à minha esquerda. Mais alguém aqui? Mudar de lado, sair debaixo da autoridade do mal para viver debaixo da autoridade de Cristo. É só isso. É tão simples que uma criança entende. É tão simples, mas é tão difícil da gente ligar a nossa emoção e a nossa decisão. Por isso eu vou insistir mais um pouco. Mais alguém, levante sua mão bem alto. Pastor, Deus abençoe você. Quero mudar de lado, quero ir para o lado debaixo da autoridade de Cristo. Mais alguém, levante a sua mão bem alto daquele lado. Mais alguém aqui? Alguém mais? Você, Deus abençoe você. Que joia, glória a Deus por isso. Mudar de lado, Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe aqui no meio, Deus abençoe você também. Que lindo, gente, ver gente se entregando para Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o resultado, esse é o fruto. Fruto, não geramos esse fruto, mas é o Espírito que vai trabalhando no coração de cada pessoa e dizendo para você assim: não viva debaixo do mal, mas viva junto com Cristo. Receba tudo aquilo que Ele já separou para você. Eu quero orar por vocês que levantaram suas mãos, que Deus possa abençoá-los. E no final, depois você faça ali no pessoal, do faça parte na oração, e a gente quer conversar com vocês. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está trabalhando em nós, trabalhando através de nós. Muito obrigado, porque o Senhor já fez tudo que a gente precisava para viver uma vida digna contigo. Que nós possamos viver essa felicidade de ter o Senhor na nossa direção. Que nós possamos viver a felicidade de estarmos debaixo da autoridade e do poder de Cristo. Muito obrigado por cada vida que levantou suas mãos aqui. Escreva o nome deles no livro da vida. Confirma no coração essa decisão e afasta qualquer iniciativa do mal de desviá-los da sua direção. Mas que eles possam frutificar na tua presença e darem frutos que alegrem o teu coração. Abençoe essa comunidade. Que a gente viva o tempo todo para a tua glória. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa igreja e cada um.